Senhoras e senhores deputados, vamos então prosseguir a nossa reunião. Vamos prosseguir então a nossa reunião. Vamos criar as condições. Parece-me que temos quórum. Então, vamos continuar com as informações do Presidente, as comunicações, e temos aqui a questão do pedido de audiência da FENPROF. FENPROF e outras entidades, muito bem. E a deputada Rita Rato pede uma palavra sobre esta matéria para dar uma sugestão de data de reunião. Faz favor, dê a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Porque o PSD coloca a impossibilidade da reunião ser no dia 15 e, portanto, fazia depender do acordo do PCPC para 21. Como nós não queremos ser o motivo do adiamento da reunião, e uma vez que o pedido da audiência já é do dia 23 destas várias entidades, sugeria então que pelo menos a audiência pudesse ser às 4 da tarde, uma vez que nós vamos estar na visita do grupo de trabalho, para poder estar à hora, que se marcasse às 16 horas, se existir pontos antes que se tratassem, mas para que esta audiência fosse às 4.
Apenas porque me parece que não faria sentido fazer uma reunião apenas para esta audiência, havendo a reunião habitual da comissão e podendo ser integrada na reunião. E, portanto, parece-me... Sim, certamente, Sra. Deputada, mas há outras alturas em que faz sentido e, portanto, todos nós estamos cá para isso, mas também, como há outras comissões, tentar articular um bocadinho as coisas. Muito obrigada.
Pergunto só se o silêncio do CDS e do PS que estão presentes é a anuência para que a reunião seja no dia 14 às 16 horas. E do Bloco de Esquerda também, que peço desculpa. É terça-feira, 2 a 8 dias. A reunião, a data que está aqui a ser sugerida, é que seja no dia 14 às 16 horas. A audiência da FENPROF. A reunião começa às 15. Sim, mas a reunião em Leiria termina o fim da visita é às 15.
Não toca às 16, conta com 2 horas.
Bom, essa questão já é uma questão que me ultrapassa. Então, qual é a sugestão em alternativa?
Eu peço desculpa de me estar a introduzir, se calhar, ainda mais complexidade nesta discussão. A questão é esta. A ida à Cercilei, tanto quanto estava programada em dezembro, não era possível acabar mais cedo e, com isso, impedia que se fizesse a visita à...
Sra. Deputada, não vamos agora, eu peço desculpa, retomar essa questão. Vamos agora pronunciar-nos sobre esta questão que está em avaliação.
A questão se volta a colocar de novo nesta matéria, porque se é possível terminar mais cedo, então eu acho que, por eficiência de meios, se deveria retomar essa data para fazer também a visita a Portimão.
Sr. Deputado Rita Rato, faz favor, dê a palavra.
Perante isto, o que eu sugeri era que se marcasse a reunião para o dia 14, como está previsto, o PCP não participará na visita do grupo de trabalho. Muito obrigada.
Quero dizer dia 15.
Dia 14.
No dia 14 é terça-feira.
Sim, e o PCP não irá, porque como eu não tenho o dom de ubiquidade...
Mas vamos lá ver, nós não estamos a avaliar, peço desculpa, nós neste momento estamos a avaliar a audiência da FENPROF e de outras entidades. Não é mais nada que estamos a avaliar. Sr. Deputado Isildo Vagueixa, até a palavra.
Sr. Presidente, eu percebo que haja alguma preocupação quando é pedido um agendamento, mas, efetivamente, também não tenho a certeza, e portanto vou questioná-lo sobre essa matéria, se é obrigatório que seja no dia 14 ou no dia 15, se não pode ser no dia 21, durante a reunião, no início da reunião, não prejudicando os trabalhos agendados. Mas também não faz sentido que haja uma atividade da nossa comissão em que os senhores deputados não possam participar por razão de uma marcação feita posteriormente. Já houve uma alteração de atividades exatamente pela questão da articulação. Portanto, neste momento, eu parece-me que fazia mais sentido agendar com a FENPROF para dia 21 e fazíamos aquilo que estava previsto no dia 14.
Senhoras deputadas e senhores deputados, vou aqui colocar em cima da mesa uma hipótese alternativa. A questão que está aqui em causa é esta. O pedido desta audiência é de 23 de dezembro e fazê-la a 21 de janeiro parece-me que é um espaço muito longo, na minha opinião, e portanto, mas isto está sempre na decisão da Comissão. E se fosse às 16h30 do dia 13, dando aqui um espaço... Do dia 14, peço desculpa, deve ser às 16h, às 16h30, que já temos, digamos, mais meia hora para garantir que os deputados que estão na visita à Cercilei possam chegar a tempo a esta audiência. Concordam com esta sugestão? Então, dou por bom o vosso silêncio, fica agendada para 2 a 8 dias, para a reunião dia 14, às 16h30. Prosseguindo... Temos também aqui um pedido de audiência de uma entidade que é Nádia Vital do consórcio PT Onano, parceria estabelecida entre o Instituto da Soldadura e Qualidade do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, e o Instituto da Qualidade e a Direção-Geral da Saúde. Este pedido de audiência foi enviado conjuntamente para 3 comissões, para a de Educação, Ciência e Cultura, para a Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local e para a Comissão de Saúde. E, portanto, trazemos aqui esta questão à Comissão para perceber se fazemos uma reunião conjunta com as 3 comissões... ou se fazemos a audiência com um deputado piloto, e nesse caso caberia ao PSD, ou ainda, é aqui também levantada a questão, se a deputada relatora para a ciência também poderia ser a entidade, a deputada a fazer esta audiência. Está em cima da mesa esta tripla possibilidade. Eu gostaria que a Comissão pudesse pronunciar-se sobre este tema. Sr. Deputado Michel Seifert, tem lá.
Sr. Presidente, se o pedido é feito a 3 comissões para evitar que haja 3 reuniões em que os grupos parlamentares têm que estar, eu acho que o ideal era os presidentes das comissões se entenderem e marcarem a reunião com um deles a ser piloto, um de nós ou quem quer que seja, e depois estão os deputados presentes conforme os grupos parlamentares decidirem.
Sr. Deputado Isildo Aguinja.
Sr. Presidente, concordo com aquilo que o Sr. Deputado Michel Seifert disse.
Registro que também o deputado Odete João se manifesta favoravelmente, deputado Luís Fazenda também, deputada Rita Rato também. Portanto, assim faremos. Os 3 presidentes tentarão articular uma data para poder resolver marcar esta audiência com a entidade solicitante. Portanto, dizer-vos que, como já foi dito, a visita à Cercilei é no próximo dia 14, com saída às 9h15 da Assembleia da República, 11 horas reunião de trabalho com a direção da Cercilei, representantes dos pais, profissionais e parceiros de visita às instalações, 13 almoço e, ao fim do almoço, regresso à Assembleia da República para fazermos às 16h30 também a reunião com a audiência da FENPROF e a reunião às 15h. Outra informação, audição pública sobre currículos das vias profissionalizantes. É a organização do Grupo de Trabalho para os Currículos e, nessa perspectiva, eu passo a palavra à Sra. Deputada Maria José Castelo Branco para que ela possa, enfim, detalhar estes pormenores.
Muito obrigada. Portanto, foi enviado a todos os elementos do grupo, estão a ser recolhidas... sugestões para eventual alteração, se houver outros elementos desta comissão que queiram apresentar alguma sugestão. Portanto, temos aqui a proposta do programa provisório dessa mesma audição pública, uma lista das entidades a contactar e convidar para participarem nessa audição e, paralelamente, também o texto do convite, digamos, que vai ser enviado a estas mesmas entidades para solicitar, quer a sua, convidando-as a participarem e ou enviarem também para o site da Comissão os seus contributos por escrito.
Portanto, está feito o enquadramento, é no dia 29 que está previsto, de janeiro, das 9h30 às 13h. Há algum deputado que se queira inscrever? Não querendo... Passamos à frente e, portanto, fica este agendamento provisório com os contributos dos vários grupos parlamentares. Última questão das comunicações, temos os relatórios de audiências e audições, se há alguma observação relativamente à audiência concedida pelo Grupo de Trabalho e Educação Especial aos externatos Ana Sullivan e Uveleiro. Alguma observação? Não havendo, damos o relatório por aprovado. Audiência concedida à investigadora sobre o concurso investigador FCT 2013. Se não há nenhuma observação, também damos o relatório por conforme. Audição de João António Correia Martins, único peticionário, pretende uma alteração legislativa com vista à integração dos créditos criados ao abrigo do Decreto-Lei de 7 de setembro, regime de empréstimos a estudantes do ensino superior, no regime previsto Decreto-Lei 227/2012, de 25 de outubro. Portanto, também é o relatório da audiência. Alguma observação? Também não há. Mas este foi apresentado, o parecer do deputado. Este é o relatório da audição. Audiência concedida à AGCOP, Associação para a Gestão da Cópia Privada, sobre revisão da Lei da Cópia Privada. Também não registro nenhuma observação. Damos por conforme. Passamos agora ao ponto 4 da ordem do dia. Já está o 4 e o 5. Passamos ao 6. Projeto de Lei 476-12, terceira do Bloco de Esquerda. Alterações ao Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo de nível não superior, impedindo a implementação do cheque ensino e da falsa concorrência escolar promovida pelo Decreto-Lei 152/2013. Está aqui em apreciação e votação do parecer da deputada autora do parecer, o Deputado João. Dou a palavra à senhora deputada para apresentar o parecer.
O parecer penso que não me merece nenhuma explicação, está claro, portanto estou disponível para algum esclarecimento.
Algum senhor deputado quer colocar alguma observação? Não querendo, colocamos... O senhor deputado Luís Fazenda tem a palavra, faz favor.
Eu queria agradecer o esforço da senhora deputada Odete João, creio que está objetivo o parecer.
Muito obrigado. Portanto, pomos o parecer à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade, com a ausência do PCP. Ponto número 7, Projeto de Lei 477-12, terceira do Bloco de Esquerda, reposição do Programa de Matemática no Ensino Básico e Básico, em vigor até 2013, e manutenção do Programa de Matemática IA no Ensino Secundário, anulando as alterações curriculares introduzidas pelo atual Governo. É apreciação e votação do parecer. A autora do parecer, a deputada Maria José Castelo Branco, dou-lhe a palavra para fazer a respectiva apresentação.
Muito obrigada. Portanto, esta iniciativa foi admitida em 11 de dezembro e, de acordo com, estão integrados também as sugestões da nota, constantes da nota técnica, aconselhando a audição de uma série de entidades ligadas ao ensino da matemática, concretamente, e também a hipótese de serem ouvidas em audições parlamentares outros julgados prementes. Em termos da argumentação apresentada pelo Bloco de Esquerda para apresentar esta proposta de projeto-lei, portanto, têm em conta e referem o facto de considerarem que valorizarem o programa de 2007 que estava em vigor e que agora é substituído e que são introduzidas estas alterações. Argumentam também com os resultados obtidos e constantes do PISA 2012, apoiando essa mesma sua intenção e, neste caso, a autora de parecer reserva para a discussão a sua argumentação contra ou a favor desta mesma pretensão do Bloco de Esquerda. Muito obrigada.
Muito obrigado. Seguindo o mesmo critério, o senhor deputado Luís Fazenda, dou-lhe a palavra.
Senhora Presidente, é para agradecer à senhora deputada Maria José Castelo Branco a sua diligência e um relatório que é objetivo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não registando mais nenhum pedido de intervenção, ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade, também com a ausência do PCP na reunião. Ponto número 8 já tinha sido tratado. Ponto número 9. Relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu. Sétimo relatório de dados estatísticos sobre o número de animais utilizados para fins experimentais e outros fins científicos nos Estados-membros da União Europeia. Apreciação liminar. Autor do parecer será o PSD. Pergunto ao PSD o que nos tem a transmitir sobre esta matéria.
Sr. Presidente, sobre esta matéria, a Sra. Deputada Maria José Castelo Branco apresentará na próxima semana o respectivo relatório. De igual modo, relativamente ao ponto 10, o fará o Sr. Deputado Duarte Marques.
Muito obrigado. Portanto, fez já a apresentação, o ponto 10 também já agora, para depois ficar também registado em gravação. O ponto 10, proposta de recomendação do Conselho relativa a um quadro de qualidade para os estágios. Esta iniciativa tem dois documentos de trabalho associados e que, portanto, constam também dos documentos. Portanto, ponto número 9 será o Sr. Deputado Maria José Castelo Branco. Ponto número 10 será o Sr. Deputado Duarte Marques. A apresentação do parecer terá que ser para a reunião do dia 14, portanto, para a próxima reunião da Comissão. Ponto número 11, relatório da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, segundo a avaliação intercalar das iniciativas tecnológicas conjuntas Artemis e ENIAC. Sra. Deputada Odete João, uma vez que cabe ao PS a apreciação.
Obrigada, Sr. Presidente. O PS entende que não há necessidade de se fazer um relatório que respeite a uma avaliação intercalar, mas está disponível para ouvir os outros grupos parlamentares.
Muito obrigado. Alguns Sr. Deputados quer pronunciar? Não querendo, será assim feito, comunicar-se-á à comissão respectiva esta nossa decisão. Ponto número 12, redação final da apreciação parlamentar 67-12, primeira alteração por apreciação parlamentar ao Decreto-Lei 146 de 2013, de 22 de outubro, que procede à 12ª alteração do Estatuto da Carreira Docente e Cuidadores de Infância e dos Professores do Ensino Básico e Secundário, aprovado pelo Decreto-Lei 139-90, de 28 de abril, e à primeira alteração ao Decreto-Lei 132 de 2012, de 27 de junho. Senhor Deputado Michel Soiber, faz favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, há uma pequena gralha na linha A do artigo editado, falta um acento em até, mas é até ver, é só isso.
Portanto, com não registro mais pedidos de uso da palavra, com esta alteração, a redação final, deduzo que se considera aprovada. Quem vota a favor? Quem se abstém? Com uma abstenção. E quem vota contra? Portanto, está aprovada com a abstenção. Está a colocar uma questão. Está a colocar uma questão. Está a colocar uma questão que vamos tentar esclarecer, Sr. Deputado. Sr. Deputado, tem ideia qual é o artigo que invoca para fazer a observação? Nós estamos aqui a ver o artigo 156, que é a redação final, e ele não se pronuncia, não refere a nenhum dos seus números, a questão que levanta. Portanto, mantém ou não... Mas vamos verificar, de qualquer modo. Fica esse reparo, verificaremos. Se tal não for o caso, daremos, portanto, como conforme esta redação final, com a abstenção do Bloco de Esquerda, que foi aqui trazida pelo Sr. Deputado. Sr. Deputado Adete João, faz favor.
Outros assuntos.
Então, ainda temos o Sr. Deputado Luís Fazenda para se pronunciar sobre este assunto.
Não tem a ver com a minha opção política sobre o assunto. E, portanto, a questão está expressa por ela própria.
Obrigado, Sr. Deputado. Fica registada também a sua intervenção. Aliás, na próxima reunião, traremos a esta comissão o resultado de uma análise mais detalhada deste pormenor. Vamos então passar aos outros assuntos. Sra. Deputada Odete João, faz favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu no último dia dos trabalhos parlamentares em dezembro escrevi uma carta ao Sr. Presidente da Comissão de Educação e Ciência no sentido do agendamento da visita à Zona Especial de Proteção de Portemós, uma vez que, tendo sido solicitado pela Comissão a indicação de datas e depois de já o ter feito algumas 3 ou 4 vezes, essas datas eram sempre inviabilizadas, o entendimento do Partido Socialista sobre esta matéria é que a mesa deverá, em colaboração com os coordenadores dos diferentes grupos parlamentares, estabelecer uma data e fazer-se essa visita, porque não me parece cordial que, passados mais de 6 meses sobre um convite feito por uma Câmara, ainda não se tenha dado resposta.
Senhora Deputada, eu farei o encaminhamento dessa sua observação. Não sei se alguns deputados querem pronunciar sobre a intervenção da deputada Odete João. Sr. Deputado Isidro Guincha, pretende pronunciar-se sobre esta questão, faz favor.
Sr. Presidente, efetivamente faz sentido tratarmos deste agendamento, independentemente depois de algumas articulações que possam ser feitas, mas é também uma questão de consideração para com os autarcas, para com, no caso, o Distrito de Leiria, ou o Círculo Eleitoral de Leiria, mas, acima de tudo, é uma tarefa que está há tanto tempo pendente que talvez fosse de bom tom o Sr. Presidente da Comissão resolver este assunto.
Ficam registadas as duas intervenções. Eu comunicarei ao Sr. Presidente da Comissão aquilo que foi aqui transmitido pelas duas intervenções e, portanto, ele decidirá em bom juízo qual deve ser a decisão a tomar, querendo também eu entender, o meu entendimento é que temos que, obviamente, diligenciar no sentido de arranjar uma data para esta visita a Portemós e à Batalha, como está já há tempos pedida. Dou por concluída a Sr. Deputado Luís Fazenda, faz favor.
Presidente, muito rapidamente, quando o Sr. Ministro da Educação entrou aqui na nossa reunião, o Sr. Presidente estava a colocar algumas questões à volta do acordo ortográfico. Não tivemos a oportunidade de nos pronunciarmos acerca disso. Eu gostaria de dizer que, pela parte do Bloco de Esquerda, nós não assentimos na ideia de publicar uma entrevista que um cidadão elaborou. Nós já tivemos um espaço de debate e um site aberto acerca disso. Agora não podemos criar uma circunstância sem precedentes de publicar o que quer que seja cometido à Comissão. Por outro lado, havia um debate de petição programado para plenário que foi adiado devido ao aparecimento, já muito em cima da hora, de uma iniciativa do Sr. Deputado Michel Zoifert, Mota Amaral e Ribeiro Castro. E eu gostaria aqui de perguntar se é uma iniciativa de PSD e CDS ou apenas desses deputados, sabendo que houve negociações com os peticionários, mais ou menos quando, para quando é que aprazaram a ideia de um novo debate da petição e de correlativas iniciativas legislativas que possam aparecer nesse contexto. E queria perguntar no momento ao Sr. Presidente se a Comissão vai se aliar em matéria de plenário ou se a Comissão quer abrir qualquer espaço novo discussão à volta dessas iniciativas, ou seja, acordo ortográfico e de júris, não é? O que é que se vai passar aqui? Porque há circunstâncias novas. O Sr. Presidente Abel Batista, que estava a abrir esta discussão, eu entendi que, devido à relevância do assunto, convinha manifestar uma opinião. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu, de facto, entendi que o Sr. Deputado, o Sr. Presidente da Comissão, que teria esgotado o assunto, mas fica registada também a opinião do deputado Luís Fazenda. Não sei se alguns deputados querem pronunciar sobre esta última intervenção do Sr. Deputado. O Sr. Deputado Miguel Soebert, faz favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Em relação ao projeto de resolução, apenas dizer que ele foi entregue com a ideia de se poder agendar por arrastamento com a discussão da petição. É uma iniciativa dos deputados em questão, não, por seu direito próprio como deputados de apresentarem as iniciativas a que querem. Aliás, está aberta a assinatura por qualquer outro deputado, se assim o entender. Eu só, não vou...
Não, na base de dados de todos os dois partidos.
A iniciativa é dos deputados que a subscrevem, senhor deputado. O que, e que está aberta a quem quiser, ela não era a intenção, tanto quanto, pelo menos não era a minha intenção, que levasse ao adiamento do debate, mas reconheço que ter sido entregue tão em cima da hora foi melhor, provavelmente a melhor solução. E que quando for agendado, ela será discutida quando for agendado o debate da petição, porque isso permite arrastar todas as iniciativas que estão na mesa ou que estão no entregues na Assembleia da República sobre a mesma questão. Ah, o senhor deputado referiu negociações com os peticionários, não houve negociações com ninguém, é uma iniciativa que é dos deputados e não foi, nem houve, que eu saiba, nenhum contacto com os peticionários sobre a questão concreta. Minha não houve.
Foi necessário o assentimento deles para o adiamento.
Ah, mas isso se calhar já foi a da pleno que fez ou a mesa da Assembleia, não sei, não, nós não, eu não... Pois, não, eu não, isso eu desconheço completamente.
Bom, eu, de facto, não voltei a este assunto porque estava aqui com o visto do Sr. Presidente e, portanto, dei-o como encerrado. De qualquer modo, fez muito bem o Sr. Deputado Luís Fazenda em trazer a questão, porque já se também percebeu aqui pela parte do Sr. Deputado Michel Seufert, pareceu-me também ter percebido que é uma iniciativa dos deputados subscritores e que está aberta a outras iniciativas. Sobre as questões do acordo ortográfico, eu não tenho... Aí está a deputada Isilda Guincha para intervir.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, que relativamente a essa matéria, e de facto o Sr. Presidente há bocado iniciou a abordagem das questões pendentes, há um conjunto de questões pendentes, nomeadamente pedidos do primeiro peticionário da petição que foi retirada, missivas do Instituto que faz o acompanhamento no Brasil sobre as matérias do acordo ortográfico, uma missiva do Sr. Embaixador, questões dos docentes ou daqueles que constituem o grupo técnico que se apresentou nesta casa. Julgávamos nós que em representação ou com, digamos, um aval do Senado, mas que agora a questão é posta em causa relativamente, portanto, à figura com que se apresentaram as pessoas que nós recebemos, pedidos de publicação de informação no site ou em anexo às petições, e, portanto, da parte do Grupo Parlamentar, parece-me que fazia sentido que numa próxima reunião, com a presença também dos senhores deputados que acompanharam o grupo de trabalho e que hoje, ao que me é dado a ver, com exceção do senhor deputado Michel Seufert, agora acertei no nome, mais ou menos, mas que relativamente aos outros senhores deputados não estão, que pudesse de facto ser abordada esta matéria, independentemente de me parecer que anexos de materiais que vão para além daquilo que foi o conteúdo das audições ou daquilo que foram as reuniões não fazem sentido, porque senão então temos um repositório de tudo aquilo que qualquer cidadão pedir e portanto não é essa também a função do nosso portal. Mas de qualquer modo gostaria que pudesse ser equacionada numa reunião com a presença dos membros da Comissão, do grupo de trabalho que acompanhou o acordo.
Muito bem, eu darei nota disso ao Sr. Presidente, que obviamente se encarregará de agendar isso. Vamos esclarecer esta questão do pedido deste peticionário Ivo Barroso. Tinha sido decidido na reunião de 17 de dezembro que não iria ser incluída a gravação no portal da Assembleia da República. A gravação não, é a entrevista, peço desculpa, é a entrevista. Por ser, é a entrevista. É disso que se trata, da entrevista. Já tinha sido decidido. Portanto, esta questão está ultrapassada. Quanto às questões de iniciativa parlamentar, cada deputado e cada parlamentar agirá como entender em conformidade. Um último esclarecimento. Está resolvida a questão da redação final, porque o artigo 156 diz: a Comissão Parlamentar não pode modificar o pensamento legislativo, devendo limitar-se a aperfeiçoar a sistematização do texto e o seu estilo mediante deliberação sem votos contra. Portanto, não houve nenhum voto contra, dá-se como decidida e conforme o texto. Muito obrigado, até à próxima reunião que será no dia 14.